Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim. Agora, para a gente repercutir essa informação da suspensão das linhas de financiamento, das linhas de crédito para o Moderfrota. Moderfrota e Inovagro estariam aí na lista das linhas de financiamento que estariam sem recursos, de acordo com o governo, e por isso o governo acabou suspendendo aí o uso dessas linhas de crédito. Mas é um momento crucial, principalmente para a indústria, para a compra dos produtores. Afinal de contas, daqui a pouco tem AgriShow, ainda tem pelo menos 70 dias aí até que seja lançado o novo Plano Safra, com o novo valor de aporte aí de recursos para financiamento nessa linha, e por isso a preocupação do setor. A gente vai conversar agora com Pedro Estevão. O Pedro, ele é da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas, CSMIA, um órgão da ABIMAC, para contar um pouquinho para a gente o que está sendo feito, enfim, o que que aconteceu também para que esses recursos acabassem aí antes da hora, principalmente. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado pela participação conosco aqui com a gente no Notícias Agrícolas. O Pedro, juntamente com o pessoal da ABIMAC, está lá em Brasília, né, para discutir toda essa situação, enfim, e trazer aí as consequências de uma paralisação, uma suspensão nesse momento das linhas de crédito para o Moderfrota. Seja bem-vindo mais uma vez, Pedro. Afinal de contas, o que aconteceu aí em Brasília? Teve resultados concretos? O que que vocês têm a dizer sobre essa questão, Pedro?
Obrigado pela oportunidade. É sempre bom estar conversando com Notícias Agrícolas. Como já está noticiado, né, o Moderfrota parou e a gente, como a BIMAC, desde janeiro, está alertando o governo que realmente os recursos são insuficientes, né? O orçamento era para esse ano de 8,9 bilhões e seria insuficiente, realmente o recurso acabou. Aqui em Brasília, nós temos. Já tivemos mais de uma reunião com o Ministério da Agricultura, estamos aqui outra vez em reunião com autoridades. A gente tem uma sensibilidade do governo para a questão, né? A gente sabe que essa paralisação das várias linhas, né? Você tem, além do Moderfrota, você tem Novagro, Moderagro, que não tem mais recursos. A gente chama isso de uma descontinuidade que não é bom para o agronegócio de uma forma geral, né? Primeiro, não é bom para o agricultor que não consegue fazer o planejamento das compras de máquina agrícola para o próximo plano do verão. Ele vai ficar aí 70 dias parado e isso é problema para ele.
E para a indústria também, que não tem a continuidade da produção, né?
Exatamente, a indústria simplesmente para de produzir porque você não tem demanda. E você tem problema com mão de obra, você tem problema com fornecedor, o fornecedor fica desmobilizado, depois que você voltar fica difícil, né? O fornecedor também se desmobiliza. E a revenda que está estocada, ela provavelmente algumas revendas terão problema de fluxo de caixa, né? Porque você não tem entrada de dinheiro das vendas das máquinas e não consegue pagar a fábrica, ou seja, é problema também para o setor financeiro, ou seja, essa descontinuidade é problema para todo o setor. Então, realmente é bastante preocupante e a gente tem tido bastante sensibilidade da ministra em relação a esse tema.
Mas tem alguma coisa concreta já acertada, Pedro?
Olha, de concreto, nós temos o Banco do Brasil deve fazer um aporte de recursos na mesma condição do Moderfrota nos próximos dias. A gente não tem exatamente o valor, mas já existe uma certeza que ele vai fazer esse aporte.
Isso funcionaria principalmente para atender as compras durante a AgriShow?
Sim, a gente está com essa expectativa, né, que eles coloquem um recurso lá pro AgriShow.
Ok. Agora, se tivesse que fazer um aporte aí de recursos para até compensar esses 70 dias que faltam aí, o que que precisaria na conta de vocês aí, Pedro?
Olha, nós estamos desde o ano passado falando um aporte de 3 bilhões. Como já houve um remanejamento de 470 milhões, a nossa pedida é de 2 bilhões e meio. Para esse período aí que seria suficiente para a gente passar esses 75 dias.
E é um momento que o produtor está investindo, Pedro? Ele está comprando com o apoio aí do subsídio aí das taxas de juros? Ele tem comprado?
Tem comprado. Para você ter uma ideia, para o seu ouvinte ter uma ideia, o ano passado, de uma forma geral, as vendas cresceram 12% no setor de máquinas agrícolas. Em 2017 já tinha crescido 7%, ou seja, a agricultura está num momento muito bom, o agricultor está capitalizado, o Brasil cada vez mais exporta produtos para o mundo, ou seja, na verdade é um problema bom, ou seja, está todo mundo crescendo e nós precisamos de recursos para financiar o agronegócio brasileiro.
E esse recurso vindo do governo, ele entra como um aporte para reduzir juros, certo?
Esse aporte, a gente não discute redução de juros, né? A gente discute nas mesmas, o aporte seria nas mesmas condições que está hoje das linhas. No caso do Modern Frota, para o agricultor médio é 7,5 juros por 7 anos para pagar. O agricultor grande, o juro é 9,5.
Ah, mas eu digo que ele faz essa diferença, é um dinheiro para cobrir essa diferença dos juros praticado no programa para os juros de mercado, é isso?
É, na verdade, assim, o subsídio disso não é 2,5, né? É uma diferença entre o custo do tesouro e os 7,5 ou os 9,5. O subsídio é muito pequeno, né? Você considera que a Selic está 6,5, então você tem um subsídio muito pequeno. Lógico que o custo do tesouro é 6,5 mais as taxas que o banco ganha, os impostos, o risco que o banco tem. Isso gira em torno de 3%. Então você tem aí, o custo é basicamente 9,5. Se você está emprestando a 7,5 ou a 9, você tem um subsídio ou de 2,5% ou de 0,5%, né? Depende da linha de financiamento.
Uhum. Agora, o governo sinaliza, Pedro, com o fim do subsídio. A ministra chegou até a se posicionar em outro momento lá atrás de que o governo teria que ter cuidado para que esse desmame, foi o termo que ela usou, fosse mais lento. Isso vai chegar no setor, na sua opinião? Como é que vocês estão trabalhando com essa situação?
Olha, a sinalização que a gente tem ouvido do governo e da própria ministra é que qualquer mudança não seria radical, você teria que fazer uma mudança gradativa, né? Você não pode simplesmente, da noite para o dia, colocar o juro muito alto, né? Teria que ser algo gradativo, porque você tem que colocar algo, você tem que tirar o subsídio, mas você tem que colocar algo no lugar que seja razoável. Você não pode ter taxas, por exemplo, de 13%, 14%, que começa a inviabilizar a atividade, né? Então, você tem que fazer algo gradativo, de uma forma que as taxas não tenham tanto subsídio, mas que não sejam muito, muito altas, que atrapalhariam o investimento no setor.
Hoje, buscar no mercado, financiamento no Mercado Livre, fica impraticável, fica difícil para o produtor?
Fica muito caro, né? Você, bens de capital, hoje está girando em torno de 10% a 12%, até 3%. Realmente a diferença é muito grande. Se imaginar que hoje está pagando 7,5%, você vai pagar 10%, 12%, realmente a diferença é grande, né?
E isso, na opinião de vocês, pode acabar dando uma travada no setor, certo?
Sim, se a taxa de juros subir muito, pode dar uma travada, mas a gente não trabalha com essa hipótese. A gente trabalha com a hipótese que é a hipótese que o Ministério da Agricultura nos temos falado, é que vai fazer um acerto gradual, ou seja, não vai fazer nada muito radical nesse plano, nesse próximo ciclo 19/20.
Os subsídios para os financiamentos ainda continuam, mas enfim, vão evoluindo para uma situação onde deve acabar ou pelo menos reduzir bastante a participação do governo, certo? É essa a ideia.
A direção é essa, exatamente essa.
Tá. Agora, ô Pedro, dá para ter tranquilidade nesse momento de que alguma coisa vai ser feita, pelo menos para complementar esses dias que faltam aí, até o anúncio do próximo Plano Safra?
Olha, a gente está trabalhando bastante. Como eu falei para você e para os ouvintes, há uma sensibilidade do governo em resolver a situação, porque essa descontinuidade, como eu coloquei, ele é ruim para todo mundo, né? Inclusive para a imagem política do governo, não passa uma boa impressão. Então, a gente acha que alguma coisa é possível de se fazer.
Muito bem.
E a própria sinalização do Banco do Brasil de colocar recursos já vai nessa direção, né? De ter algo para cobrir esse período. E lembrando que, para a máquina agrícola, Nós ainda temos o programa, o CONAF, que está funcionando normalmente, que é para pequenos agricultores, que representa quase 20% das vendas, ou seja, é uma linha importante. E nós temos também o FCO, que é a linha do Centro-Oeste, que também está funcionando. Então, você tem algumas linhas funcionando, quer dizer, não é só o Modern Frota que sustenta aí as vendas de máquinas agrícolas. E que estarão funcionando também no AgriShow, né? No AgriShow essas linhas estarão funcionando. Mais um aporte do Banco do Brasil, mais um aporte que a gente deve ter dos bancos comerciais. A gente acha que vai suprir pelo menos parte dessa demanda. Talvez não a totalidade, mas uma parte sim.
O problema estaria mais concentrado, então, no Modern Frota, então?
No Modern Frota e fora do Centro-Oeste, né? Que o Centro-Oeste está...
Está coberto.
Tem o FNO, o FCO, que está coberto.
Muito bem. Ok, Pedro Estevão, muito obrigado pela sua participação conosco, pelos esclarecimentos aqui para a gente no Notícias Agrícolas. E vamos torcer para que realmente não haja esse período de paralisia aí do setor e que as atividades continuem a pleno vapor. Afinal de contas, como você disse, crescimento já vem se sustentando aí 12% no ano passado, Pedro, é isso mesmo, né?
Exatamente. É. E esse ano a perspectiva é de crescer mais 10%.
Mais 10%. Então, é um setor que não pode parar, né?
Exatamente, né? A economia está tão parada, né? A gente, um setor que está andando não pode realmente parar, né?
Tá certo. Pedro, obrigado, viu, pela sua participação. Volto sempre.
Ah, obrigado, é uma alegria conversar sempre com vocês.
Abraço. Pedro Estevão, presidente da CSMIA, a Câmara da ABIMAC, responsável aí por máquinas e implementos agrícolas. Então, você ouviu aí o Pedro Estevam falando que eles estão trabalhando em Brasília para que esses 75 dias que faltam aí sejam compensados de alguma forma, que tenha algum tipo de aporte que possa sustentar aí essa continuidade do trabalho da cadeia, principalmente através da subvenção, do subsídio aí dos juros para compra de máquinas agrícolas do Modern Frota. O Pedro lembrou que Pronaf e FCO continuam com recursos disponíveis, sem problemas, enfim, o problema está mais concentrado aí no caso do Modern Frota. Bom, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente.